pro Alex.
Veio da narra da Messi, encostou, Dada bateu!
Cara com o Dias, rolou pro capitão, pode matar, é agora, Maurílio atirou.
Alex correu, pé canhoto direto.
Salve, salve, Fenômeno Azul e toda a galera que se liga no Remocast, saudações azulinas a todos e todas. Está começando mais um episódio, o primeiro pós-jogo de 2024 do podcast oficial da torcida do Clube do Remo. E logo após essa bela vitória, uma goleada do Leão Azul, na primeira partida contra o Canaã, 5-0, o Clube do Remo foi bastante superior e a gente está aqui para analisar tudo o que aconteceu nessa partida, dentro de campo, fora de campo, as questões das contratações. Então a bancada do Remocast está aqui diretamente da sala de Periçá. Gilberto Figueiredo e Murilo já tem inicialmente. Meu amigo Murilo, tem muito assunto hoje, hein? Você que assistiu o jogo de casa, conseguiu ter ali aquela análise fria, deve ter bastante coisa para falar do nosso amado Clube do Remo, que finalmente voltou a campo, cara.
Finalmente voltou a campo. Salve, salve, meu amigo Gilberto Figueiredo, todo mundo que gosta do RemoCast, acompanha aí, seja no YouTube, no Spotify, no Facebook também a gente está transmitindo, na Twitch. É isso aí, tem bastante coisa para falar. O Remo movimentou bastante as redes sociais aí, seja pelos gols, seja pela atuação e seja também por assuntos fora de campo, né? A gente vai ter coisa pra caramba pra falar nesse programa e vamos tocar o bonde porque tem muito assunto, meu amigo.
E a gente já deixa o recado para a galera que está chegando, seja na gravação ou nesse vídeo, já deixa teu like, não se inscreveu ainda, não é inscrito, já te inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber todas as notificações, as novidades, que o Remocast 2024 vem com tudo, meu irmão. O podcast da torcida do Clube do Remo vai estar sempre com a galera, trazendo as informações, trazendo as novidades e também batendo aquele papo bacana que todo mundo gosta. E no dia de hoje, logo após uma grande vitória, a gente está empolgado, está feliz, na verdade, né, com essa grande vitória. Mas antes da partida, na verdade, na semana antes da partida, teve novidade, né, Murilo? Teve aí duas contratações, uma que já era mais ou menos esperada, já tinha saído aí tanto nas redes sociais quanto nos meios tradicionais de mídia, que foi a contratação do atacante Ribamar e também de um outro atacante que ninguém desconfiou, e foi o Kelvin. Dois atacantes com experiência em equipes de Série A, com experiência internacional, que chegaram aí para reforçar o Leão às vésperas dessa estreia. Murilo, eu vou te dizer particularmente minha opinião pessoal. Eu gostei das contratações, principalmente da contratação do Ribamar. O pessoal fala muito e tal, não sei o que, mas eu acho, eu ainda tenho essa perspectiva, tá, por ser um camarada de certa forma, né, um pouco mais jovem do que o outro que estavam tentando trazer, pode ser que faça uma sobra interessante ali pro Ítalo, hein? Não sei o que tu achas. Já o Kelvin tem um tempo aí, né? Tem um tempo também que está fora, fez aquele gol há 10 anos atrás pelo time do Porto e também está de volta ao Brasil para jogar uma terceira divisão. Será que dá para a gente ficar um pouco esperançoso de que esse pessoal vai chegar aqui em Belém do Pará e fazer a diferença, tentar reencontrar a sua carreira, meu amigo?
Gilberto, acho que o Ribamar já tem ali uma Série C recém-disputada pelo Náutico, a gente sabe mais ou menos o que ele pode entregar, é um jogador que vai entregar muito na parte física, né? Ele é forte fisicamente, tem alguma mobilidade, bate bem de perna esquerda, mas também é, assim, tinha suas críticas jogando na Série A, né? São níveis diferentes. É, possivelmente vem ali para brigar por posição com o Ítalo, né? Circunstancialmente, talvez os dois possam atuar juntos em alguns momentos. Mas eu acho que é um reforço assim que vem para o elenco, né? Vem para elenco, não vem para ser titular. Mesma coisa o Kelvin, né? Só que o Kelvin, assim, eu particularmente não gostei muito. Tecnicamente até pode ajudar, teve algum brilhareco, sempre passou por equipes tradicionais do futebol brasileiro, né? Jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, no Fluminense, sempre oscilando muito. É, salvo engano, vai ser a primeira experiência dele em Série C. Estava jogando na terceira divisão do Japão, então tem a questão da intensidade também. É um ponto a salientar. Mas, por outro lado, né, Beto? A gente está falando aí de um time que vai jogar uma vez por semana na Série C. Então, acho que são jogadores que vêm, assim, vão acrescentar o elenco, mas eu não esperaria um protagonismo deles, né? É, acredito que a titularidade ali do Remo vai ficar mesmo, se o Echaporã mantiver as boas atuações, nas pontas ali deve ser o Echaporã. E o Pedro Vitor, a gente espera que volte também muito bem, né? A gente sabe que teve uma lesão ali complicada, mas eu acredito mais na titularidade do Pedro Vitor do que necessariamente do Kelvin. Principalmente pelo que o Pedro Vitor agrega além do chute de fora da área, né? Um jogador que recompõe muito bem, que tem um físico ali também na parte ali de intensidade, um jogador que entrega bastante. Então, acredito que esses dois aí vão contribuir, sim, mas eu não esperaria deles um protagonismo, como a gente vai esperar do Ítalo, como a gente vai esperar do próprio Camilo, mesmo com uma minutagem menor, a gente vai até falar mais para frente no pós-jogo, né? Será que o Igor conseguiu conectar, meu amigo?
Vamos ver se ele está... Igor Moraes está nos bastidores, chegando aqui na sala remota de Periçá para conversar com a gente. É, Murilo, eu vou te dizer, eu acredito que essas contratações são interessantes devido à questão da sombra no banco. Ano passado a gente sofreu bastante com isso. A gente tinha jogadores que praticamente se saíssem do time, quando saíram o negócio foi complicado. Tá? Então a gente pode pegar alguns exemplos, não gosto de ficar chorando já o leite derramado, mas a galera sabe muito bem do que a gente está falando. Né? Então a dependência de certos jogadores é complicada. E ter jogadores que possam fazer aquela sombra, dar aquela pressão, o cara está em campo, ele vai dar um algo a mais. E quando ele precisa sair, o cara que está fora vai precisar dar o gás para poder conseguir a titularidade. O Igor está chegando por aqui, cadê ele? A nave já aterrissou? Estou esperando. Igor, dá um toque aí quando for para entrar aqui na nave do RemoCast. Eu sei que ele está ouvindo a gente, o Igor teve alguns probleminhas aí de áudio, questão da internet, choveu muito em Belém do Pará hoje, rapaz. Olha, rapaz, cheguei em Belém na semana passada, vou te dizer, tava com saudade dessa chuvinha, hein? Ontem já peguei na saída do Mangueirão, ainda bem que eu já tava calibrado, já tava anestesiado. Já peço pra galera também deixar aí nos comentários, pessoal que tá chegando na gravação do RemoCast, nesse vídeo gravado posteriormente, já deixa a tua opinião aí também sobre os contratados, né? Se achou bacana, se acha que tá ali no caminho certo. E também já pode falar sobre o jogo, né? Comenta aí se essa vitória que o Clube do Remo obteve na primeira rodada, se foi mais mérito do time ou porque o outro time era muito fraco no desempenho, se viu alguma situação diferente no esquema de jogo do Catalá. Já vai comentando aí que daqui a pouco a gente vai bater um papo. Eu vou pedir para a direção colocar agora para a gente, então, a tabela de classificação. Sei que a primeira rodada, nada resolvido, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não tem nada resolvido, primeira rodada, eu sei que os caras lá passaram perrengue, a gente ganhou fácil, mas não pode ficar no chinelinho, né? E o Igor Moraes já tá na área, tudo certo, meu amigo Igor? Não tô te ouvindo, Igor. O Igor vai tentar ajustar o áudio dele. Pode ir testando aí, cara, pra gente poder te ouvir. Enquanto isso, eu vou pedir pro Murilo ler pra galera que tá ouvindo a gente no áudio, pra quem tá acompanhando no vídeo, acompanha aí na imagem, como é que ficou essa classificação do Campeonato Paraense depois dessa rodada. Tivemos alguns empates na rodada, mas a maioria dos jogos teve vencedor, né? E tem um ali que tá lá na frente porque encheu a caixa ontem, né, Murilo?
É isso aí, Beto. O Remo tá na liderança com 3 pontos e saldo de 5 gols. Em segundo lugar tá o nosso rival, com saldo de 1. Caeté vem em terceiro, depois vem a turma do empate, né? É, Cametá e Castanhal, que empataram, inclusive, e Castanhal, o próximo adversário do Leão. Águia, Bragantino, Tuna e Tapajós, todos com 1 ponto. E ali, no décimo lugar, nós temos o São Francisco, Santa Rosa e o Canaã, lanterninha da competição. E a gente já vai falar desse confronto entre Remo e Canaã, né, meu amigo?
É, vamos falar desse confronto entre Remo e Canaã, porque o clube do Remo ontem veio com o time novo do Catalá. A escalação do clube do Remo não surpreendeu, e eu vou dizer, Murilo, a gente acertou essa, hein?
Acertamos, até porque era o que a gente escutava do que vinha sendo escalado, e de cara já uma polêmica, né, o Vinícius nem no banco. Assim, eu defendo que quem tem que jogar é o melhor. E, aparentemente, o goleiro que está melhor preparado é o Marcelo Rangel, né? O Vinícius, a gente tem toda a gratidão do mundo ao Vinícius, né? Tudo que ele já fez ao longo da trajetória dele pelo Clube do Remo. Está aparecendo aí a escalação para ti, Beto?
Agora está aparecendo a escalação do Clube do Remo, que entrou em campo com o Marcelo Rangel. A defesa formada, como a gente acertou, vamos repetir, né? Mas é bom de dizer, porque semana passada a torcida do Clube do Remo já ficou bem informada que o Remocast trouxe em primeira mão, né? Marcelo Rangel, defesa. Thales, Ícaro, Renier e Raimar, pelo lado esquerdo. Meio de campo, aquela trinca, Daniel, Pavani e Camilo, que é o nosso capitão camisa 10. E no ataque, Ítalo, referência, nas duas pontas bem abertas, por sinal, né? Ronald e Echaporã. O time jogou mais ou menos como a gente previa, né? Aqueles pontas bem abertos, tentando trocar figurinha com as laterais e o meio de campo ali, dando aquelas esticadas. Por sinal, foi um jogo aí com passes muito bonitos, né, Murilo?
É, muito em função do meio de campo, né? Que tem uma qualidade muito melhor do que o meio de campo que a gente disputou as partidas na Série C, né? Você não tem jogadores improvisados ali na ponta, os laterais também... são laterais que têm qualidade melhor, pelo menos aparentemente, né, do que os laterais que estavam no ano passado. A formação do time, como joga, é muito parecido com o Remo de 2023, né? Só que tem peças muito mais interessantes, né? O próprio Camilo, apesar de ele não ter mais intensidade, a qualidade, o trato na bola é totalmente diferente. Você vê que é um jogador que consegue dar fluidez à jogada sem necessariamente ficar segurando ela durante muito tempo. E o próprio gol do Ítalo mostra isso, né? Ele dá só um toquinho e deixa o Ítalo de cara para o gol. Teve um outro lance lá no meio de campo que a bola veio e ele de calcanhar já sequenciou com a jogada. E sem contar também nas bolas paradas, né? A gente não é um arame liso esse Remo de 2024 nas bolas paradas. Tanto é que fez 2 gols de bola parada, como era o Remo de 2023. E isso não quer dizer, né, não está diretamente associado à fragilidade do adversário, que sim, o Canaã cometeu muitas falhas defensivas, é um time tecnicamente muito ruim, muito limitado, apesar que, dado o cenário local, né, o treinador do Canaã é um bom treinador como referência aqui para o estado, mas é um time cheio de limitações, é um time que cometeu muitos pecados dentro de campo, né? Então, assim, o resultado não foi em vão, o resultado foi fruto das falhas do adversário, mas também de mérito do Remo, seja ele técnico, principalmente técnico, né? E seja de alguns atributos que foram melhorados, como eu falei da bola parada. Mas eu falava dessa questão do Vinícius, e eu acho que isso fica ainda mais evidente com a nomeação do Ítalo, do Camilo, como capitão do time, né? E defendo a titularidade do Marcelo Rangel, acho que o Vinícius vinha falhando, apesar de também novamente, né, no ano passado, fez alguns milagres, como no jogo contra o Volta Redonda, mas, em geral, o Vinícius estava dando muitas preocupações para a torcida, mas eu achei, assim, meio feio não ter levado o Vinícius para o banco. Até porque no banco, normalmente, fica um monte de gente que nem é da área de futebol. Então, É, podia ter colocado o Vinícius pelo menos no banco, acho que tirar ele da partida, se não foi uma questão realmente física, se foi decisão técnica, não tem o menor cabimento. Isso aí eu acho que foi um desprestígio com alguém que tanto contribuiu com o Remo. No banco, eu acho que ele poderia ir sim.
O Ricardo Catalá, na sua entrevista coletiva, inclusive já passando os comentários da galera, o Ricardo Catalá, na entrevista coletiva, ele deu a justificativa. O Sérgio Fá está aqui dizendo e concordando contigo, Murilo, que foi um desrespeito ao Vinícius, porque ele não foi nem no banco. E, segundo o técnico Catalá, ele não foi no banco por opção do próprio Catalá, que preferiu levar mais um jogador de linha. Não quis levar três goleiros. Ou seja, se o Vinícius não for reserva direto, como não está sendo, como não foi nos jogos treinos que a gente cobriu aqui, falou na live passada, tem conteúdo também no canal, ele não vai para o banco, ele não vai para o banco para ser só reserva. E eu acredito, basicamente, que essa é uma forma do Catalá romper o vínculo com os medalhões da equipe do ano passado, por isso que não houve certas renovações que a torcida queria. Todo mundo sabe disso. Uma outra pergunta que o Sérgio faz aqui, ele dá um boa noite para a galera do RemoCast, dizendo que o lado direito não foi bem. Tem que ajeitar antes do reparo. Eu vou discordar de ti, Sérgio. Eu achei que o Thales foi bem sim, viu? O que tu acha?
Eu acho que ele está falando do lado direito como um todo, tá? O Thales, no começo, tá. Eu acho que o Thales estava meio perdido. Ele tomou ali uma... Que não comprometeu, né? Mas ele tomou assim, umas bolas nas costas no comecinho. Mas eu acho que é muito em função ali daquele lado direito todo, né? O Camilo, como eu falei... Começou um pouquinho mais aberto do lado direito, ali quase aproximando, trabalhando no meio de campo, evidentemente, mas um pouquinho mais aberto do lado direito, enquanto o Pavani caía mais pela esquerda. E ali, de novo, uma partida ruim do Ronald, né? Perdido taticamente muitas vezes, sobra vontade, um jogador extremamente voluntarioso, o Ronald, mas ocupa os espaços assim de maneira errada, corre errado, né? E acho que dentro desse contexto o Thales ali estava meio perdido, mas assim, a gente está falando do primeiro jogo, uma equipe que está em processo de construção. Eu acho que haviam falhas ali de posicionamento que são naturais para um começo de temporada, né?
E claramente vai ser corrigido com treinamento.
Até porque isso é um dos pontos mais fortes do Catalá, né? Ele é um cara que trabalha incessantemente para esse ajuste tático. Então, acho que desse ponto aí, neste momento, isso não me preocupa. Mas eu entendo, sim, o que o Sérgio está apontando. O próprio Raimar, em determinado momento, também deixou algumas coisas ali meio preocupantes ali para a gente, mas o Echaporan estava fazendo uma cobertura muito boa pelo lado esquerdo, né? Como eu falei, o Camilo vai te dar o bônus de ter um trato mais refinado com a bola. Eu fiquei até surpreso, porque o Camilo estava ocupando bem espaço. Tentou em determinado momento, quando o Remo subiu a marcação, o Camilo ia lá, ajudava a pressionar, mas o Camilo é isso aí, a gente vai ter o Camilo ali por 45, 60 minutos, e se ele entregar, né, um gol e uma assistência como entregou, além de todo o perigo na bola parada, eu acho que vai ser uma excelente contratação, vai ser o suficiente para a gente.
José Carlos Pardal passando por aqui, dando um salve. Luiz Henrique Luz, forte abraço, meu amigo Luiz, voltando a assistir os vídeos, renovação de temporada, renovação também para voltar a assistir o RemoCast, tá certo, faça que nem o Luiz, já chega junto aí com a gente. E o Luiz está dizendo o seguinte, ó, Vinícius é terceiro goleiro para a comissão técnica e que ele gostou dos laterais, tanto do Thales quanto do Raimar. Concorda com o Murilo, também concordo com vocês, o Ronald prejudicou a parte ofensiva do Thales. O Catalá joga como é tradicional, com os pontas invertidos, e de fato não houve ali aquela troca de figurinhas. Doutor Aldo Leão, diretamente de São Paulo, também aparecendo aqui na gravação do RemoCast. Boa noite, amigos, forte abraço para o Aldo. Enciclopédia do Leão também marcando presença. Começamos com tudo este ano, que tenhamos muitas lives pós-vitórias. Tomara, meu amigo. Luiz Celso também por aqui, perguntando qual é a avaliação da gente sobre as atuações dos garotos da base. Foi nítido e com o placar definido, ele quis poupar isso mesmo. Ele falou na coletiva que ele quis dar chance para o menino da base, né? Pela sequência do campeonato. Fala aí, Murilo.
Certo. E nesse sentido, vou te falar assim, eu fiquei um pouco decepcionado com a postura de alguns jogadores que entraram no segundo tempo. Por mais que o placar estivesse definido, eu esperava que tivesse um pouquinho mais de intensidade desse time que entrou no segundo tempo. Né? Acho que eu não vou esperar que o Canu, que o Henrique decidam jogos, sejam, sei lá, sabe, tenham um peso de mudar a história do jogo ao entrar. Mas eu esperava um pouquinho mais deles. Eu vi assim uma. Que eles também entraram pensando em administrar o placar. Né? Eu não sei se o. Porque estava bem calor também ontem, né? Não sei se o clima.
Rapaz, tava um. Aquilo lá, não sei se era um forno, não sei se era uma frigideira, mas o negócio tava pegando ontem, viu?
Mas eu confesso que eu fiquei assim, meio. Esperava um pouquinho mais desses meninos, que eles entrassem assim, um pouquinho mais de sangue no olho, sabe? Porque assim, dentro das limitações do Ronald, o Ronald come a bola ali, tenta brigar por tudo, dá um passe em profundidade, porque ele sabe que ele não vai chegar, ele tenta correr. E eu estava esperando um pouquinho mais dessa atitude de quem entrou, tá? O próprio Jaderson que entrou também, eu não vi, assim. O Marco Antônio se favoreceu, né? Pela bela cobrança de falta, que foi numa jogada do Canu, acho que ali o Canu fez a diferença, fez uma boa jogada individual quando sofreu a falta e tudo, mas eu esperava mais dessa galera que entrou no segundo tempo e nitidamente entraram assim para administrar o jogo. Então acho que faltou um pouquinho mais de atitude, não sei se de repente foi uma recomendação do Catalá, né? Pode até ter sido, mas eu esperava um pouquinho mais de intensidade dessa galera que veio para o segundo tempo. Mas é bom para os meninos ganharem minutagem, para dar aquela destravada.
Ainda no primeiro tempo, a galera está acompanhando aí os melhores momentos. Certo é que com 21 minutos já estava 2-0 para o Remo. Eu achei que o jogo ficou bem frio posteriormente, tá? Até mais ou menos ali uns 40 minutos. Com o calor que tava,
o jogo ficou frio, né?
Não, ficou aquele jogo ali de passe curto no meio, mas desorganizado, sabe? Não tava usando tanto as laterais, ficou aquele jogo meio truncado. E tá certo que, pô, tava indo e voltando, pegando cerveja, trazendo refrigerante, rosquinha pra minha mulher, pra minha sobrinha lá na arquibancada. E já calibrado de tanta serpa, né? Mas assim, o jogo a gente assiste, deu para perceber que, logicamente, o resultado 2-0, né? Ficou aquela coisa bem, bem truncada ali no meio, natural pelo resultado. O terceiro gol, belíssimo, né? Troca de passes belíssima, né? A gente está acompanhando aí o terceiro gol. O quarto gol também foi. A frieza do Ítalo na frente do goleiro, ele espera o goleiro se movimentar até o último momento. Então ali é outra situação. E o quarto gol que está acompanhando foi um passe mágico do Ítalo, né? Teve um corta-luz, quando foi o Chaporã que deu aquele corta-luz. Sobrou sozinho pro Camilo também. Zagueiro,
acho que foi mais
zagueiro. Não, ele fez o drible de corpo. Ele jogou como se fosse dominar a bola, o zagueiro ficou ali perdido, né? Sem pai nem mãe. E o Camilo também fez ali uma finalização perfeita, né? Tirou bem do goleiro, jogou no ângulo. E, bom, ficou ali, depois desse resultado de 4-0, ficou aquela coisa, né? Vamos esperar o que vai vir para o segundo tempo. Voltou logo de cara com duas substituições para o segundo tempo, né? Então passou ali praticamente. Isso eu até achei estranho no segundo tempo, tá? Porque teve um momento que eu achei o time meio desorganizado no início, assim. Claro, está falando, primeiro jogo da temporada, as coisas ainda estão se ajustando, e isso é bom, tá? Isso é bom até pro Catalá treinar essas variações de substituição, mas como eu disse, ele falou na entrevista coletiva, o pessoal reclama que a gente não dá chance para a base, a gente tem que aproveitar essas primeiras oportunidades para dar chance, para não deixar lá no brasileiro para fazer os testes. Então talvez daí ele tire quem de fato vai ter chance pro brasileiro dessa molecada da base que ficou e que entrou. E a gente viu umas coisas assim, uma bola lá que o Canu pegou, que ele podia ter tocado para um lado, fez uma escolha errada, mas eu acho que é assim mesmo, né, Murilo? Vamos torcer para que essa molecada dê certo em algum momento, cara.
Faz parte. Até questão de maturidade mesmo, de entendimento de jogo. Tava 4-0 do placar, né? Por isso que eu, assim, até pelos 4-0, eu acho que era um jogo para estar mais mais leve, assim. O próprio Henrique teve uma hora que roubou uma bola e aí ficou ali meio sem ter o que fazer, não sabia se ele voltava o jogo. Então, isso também faz parte...
Levou um cartão amarelo à toa, também fez uma falta besta.
É, foi exatamente nesse lance que ele... pegou um cartão. Exatamente, foi no mesmo lance. Exatamente nesse lance. Então, assim, faz parte do processo de aprendizado desses meninos e tudo mais, mas eu esperava um pouquinho mais dele, sabe? De entrar, assim, com vontade de, pô, esse é o jogo para eu mostrar que eu posso ser útil e tudo mais. Assim, eu senti um pouquinho abaixo. Como eu falei, não sei se de repente foi uma própria recomendação do Catalá para dar uma baixada nos ânimos, estava muito quente, entra lá e só faz o trabalho tático, enfim. A gente não sabe também, é chato a gente ficar falando em cima de suposições, né?
Vou passar aqui os comentários da galera acompanhando a gravação desse RemoCast. Enquanto isso, a direção vai colocar aí as imagens exclusivas do RemoCast que esteve em loco no Mangueirão. Teve um repórter remista lá, meu loucão, entrevistando a galera. Daqui a pouco vai sair um conteúdo especial para vocês, hein, galera? Conteúdo novo no canal do RemoCast. Segura aí que já já vai sair um conteúdo bacana desse jogo, dessa estreia do Clube do Remo. Mas também teve gol filmado aí pela equipe do RemoCast. A direção vai colocar na tela. Enquanto isso, vamos passar aqui na galera. Meu amigo Wagner, forte abraço, saudações azulinas, estou aqui aprendendo e me tornando remista. O Wagner, ele é tricolor, ele é torcedor do Fluminense lá do Rio de Janeiro e fãzão nosso aqui do RemoCast. Abração aos membros que comandam o RemoCast e principalmente ao meu amigo Gilberto. Forte abraço, Wagner. Quem está por aqui também é o Ricardo Proença. Ué, cadê o Igor? Entrou na garrafa ontem? A gente tomou todas ontem, mas o Igor está com uns probleminhas técnicos, está tentando conectar. O Vitor Emanuel diz o seguinte, ó, já deu pro Ronald. Não quer mais saber. Acho que essa sensação, né? A gente entende, inclusive o Wagner fala por aqui, ó, seleção do menino da base é comum, tem que ter paciência para não cobrar muito, colocar os meninos aos poucos para ganhar rodagem, como o Murilo falou, ele está 100% certo, o negócio que o Ronald, a gente está com uma paciência aí desde 2019. E eu entendo, a gente entende esse sentimento, vamos torcer pro garoto evoluir, tá? Mas complicado, né? Olha a análise do Luiz. Quando o Pavani e Camilo saíram, toda a criatividade foi embora. Natural. Entendo as mudanças das peças. Não concordo com a mudança tática. Ficou num 4-4-2 que não funcionou. Acredito em 4-2-3-1. Eu acho, viu, Luiz, que a gente até pode tentar cobrar isso, mas pro início de temporada essa sopa de letrinha aí vai ficar complicado, essa sopa de número aí. Foi bem desorganizado no segundo tempo, tá? Bastante desorganizado. Vamos ver o que o Murilo tem para falar sobre isso aí, Murilo. O esquema tático do Leão no segundo tempo vai responder o Luiz.
É como tu falou, né, Beto? É meio complicado porque o próprio time carece muito de entrosamento. Então, acaba que fica meio difícil, assim, nem o time hoje em dia joga naquela formação padrão, né? A gente joga aqui fechado no 4-4-2, a gente joga fechado aqui no 4-2-3-1. Você tem variações durante a partida, e em determinado momento parecia que ficaria no 4-4-2, mas aí a gente viu o Jaderson bem recuado, né? Fechando ali no meio de campo, só o Canu lá na frente como referência, de repente tentando buscar contra-ataque. Então, eu prefiro esperar um pouquinho mais desse Remo para ver como que vai, de fato, trabalhar, até porque será natural as substituições do Camilo. Vai ser muito normal também a gente ver o Ítalo saindo e não jogando os 90 minutos. O Remo montou um elenco para isso, né? O elenco do Remo hoje é para isso. Como... inclusive o Wagner, que é tricolor, que tu falou, né? O Wagner sofreu muito com o Ribamar lá, quando o Ribamar jogava pelo Vasco, porque o Ribamar tinha uma estrela grande em clássicos e frequentemente marcava contra o Fluminense. Perdia um monte de gol contra outros times, mas chegava contra o Fluminense e o Ribamar fazia gol. Então tomara que ele também venha com essa estrela para fazer gol. Não precisa perder um monte de gol, mas fazendo um gol no nosso rival também vai ser bem valorizado, né? A gente sabe o peso de um reparo.
Para o segundo tempo, o Clube do Remo, ele já voltou de cara com a substituição, tirando os dois jogadores mais experientes, tirou o Camilo, tirou o Ítalo, entrou o Canu e entrou o Jaderson. Foi nesse momento, inclusive, teve alguém que comentou aqui, é o Rodrigo Rosal. Também acho que o time voltou meio perdido no segundo tempo. O Jaderson não funcionou bem de meia central no lugar do Camilo. Essa situação, eu acredito que nesse momento caiu em cima do Pavani, ficaria em cima do Pavani essa organização maior, porque ele tem uma qualidade maior do passe. O Jaderson, de fato, joga melhor pelas pontas. E, posteriormente, quando o Catalá fez a segunda leva de substituições, que é aí que ele colocou o Marco Antônio e o Vigia. Ele colocou o Marco Antônio e o Vigia, daí ele corrigiu, né? Ele colocou o Marco Antônio para jogar ali um pouquinho mais recuado, não tanto como ponta, né? E recompôs ali o meio de campo, mas de fato o time ficou sem poder de criação. Vamos ver se o nosso amigo Igor Moraes já está por aqui. Conta, Igor. Será que eu consigo te ouvir agora, cara?
Boa noite. Primeiro me diz se vocês estão me ouvindo bem aí.
Agora sim, meu amigo, firme, forte. Inclusive a galera já está perguntando por ti, Luiz Celso, dizendo, cadê o Igor Moraes para dar aquele boa noite? Pediu o quê? Pediu os likes, viu? É você que puxa os likes, puxa as inscrições, rapaz. Se você for embora, vai ser complicado. Então já dá tua saudação azulina, o teu boa noite, e já puxa os likes aí com a galera e as inscrições.
Chegando tarde aqui, dando boa noite pra galera. Rapaz, um problema técnico grave aqui nos estúdios aqui de Santarém, mas já foi resolvido. Um abraço aí pra galera que tá acompanhando a live. Chegando atrasado, mas aquele pedido de sempre, né, cara? Se todo mundo que tá acompanhando aí, deixar a curtida no vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar para mais torcedores remistas, para mais gente que vai conhecer o trabalho do RemoCast. Compartilhar esse vídeo com todos os amigos remistas aí que gostam do vídeo, que acompanham a internet. E não se esquece de se inscrever no canal, tornando aqui o RemoCast o nosso projeto aqui mais forte, para a gente efetivar a participação do torcedor remista aqui e tornar esse canal mais forte. Vamos em frente aí, continuando o nosso bate-papo agora que tudo se regularizou aqui.
É isso aí, Igor Moraes na área. A direção vai já colocar aí as nossas imagens exclusivas. Vamos dar uma passada aqui nos comentários da galera. Kleber Monteiro diz que achou o Thales nervoso para sair jogando. Conhece o futebol dele, mas achou ele nervoso, deu muito chutão. Talvez seja pelo condicionamento físico, estava muito quente. Certo que lá na arquibancada que estava quente mesmo, no campo devia estar fresquinho. Mas também tinha 35 mil pessoas ali no cangote dele. Será que ele já estava acostumado com isso? Nessa situação também, né? A torcida do Clube do Remo deu um show nessa primeira partida, na partida de estreia do Campeonato Paraense. Aldo Leão diz aqui, repórter doidão azulino. É isso mesmo, cara. Teve um repórter doidão azulino ontem, pegando aí, conversando com a galera, assistindo o jogo da arquibancada. Vai sair um conteúdo especialíssimo. Rafael está perguntando, o que vocês acharam do gramado do Mangueirão? Mas a Mucura acabou com o gramado do Mangueirão na véspera, na minha opinião. Tinha uns pedaços ali com poça de água e nem tinha chovido tanto, viu? Era do dia anterior, não sei se vocês perceberam isso também. Ficou bem na minha direção lá na arquibancada.
Não, achei que o gramado tava bom, cara. Pelo menos do lado que eu tava vendo lá, eu não vi tanto problema. Se bem que eu vim de baixo, né? De cima, acho que o cara consegue enxergar melhor, né?
Eu cheguei por onde o Remo tava atacando no primeiro tempo, lá pelo lado direito, na parte ofensiva, tinha umas falhas ali no gramado, umas pocinhas também, que não deveria existir naquele momento, né? Com estreia do campeonato, complicado. Mas aí, final de ano, né? Rolou muita pelada no Mangueirão, eles alugam aí para todo mundo também para fazer uma ponta. Aí é complicado, né? O tapete não fica daquele jeito. E o Kleber complementa aqui, ó. Time da Mucura bate muito, pelo que eu vi. Coitado do Pavani e do Echaporã. Vamos deixar isso para quarta rodada, já estamos se preparando aí para quando chegar a hora desses caras, meu amigo. Aí a gente se encontra, a gente vai tirar essa forra esse ano aí. Se Deus quiser e a Nazinha permitir. A IR está perguntando aqui, pensei que o Igor estava dentro da garrafa ainda. Tomou todas ontem, Igor? Não, ficou de leve, né? Estava tomando remédio.
Tomando muito remédio, não deu para comemorar assim, com toda a plenitude de 5-0.
Rapaz, logo depois caiu aquela chuva também, mano. Foi complicado.
O carro tava longe também, me estacionei longe pra caramba. Fiquei andando. Muitos contratempos.
Já tá no ponto aí, diretor, pra galera acompanhar os gols do Leão. Quantos gols tem aí? Tem 3 gols, câmeras exclusivas do Remocast.
Eu vou te falar o seguinte, o repórter estava tão doido que só vai dar para passar 2. O repórter doidão estava tão doidão que só vai ter como passar 2 gols, 1 não vai ter condições.
Era Serpa Quente, rapaz. Serpa Quente derrubou o peão. Enquanto está colocando, vamos ler aí o comentário do Rafael. Gostei do que vi ontem para uma estreia, porém com uma dúvida no meio de campo. Será que contra times mais fortes e numa reta final, o Daniel dá conta de jogar sozinho na volância? Pavani não marca ninguém. É um ponto a se pensar aí, galera.
Bom ponto levantado pelo Rafael, apesar de eu achar... Porque assim, dificilmente esse Remo vai jogar com linha baixa, não é uma característica do Catalá. Então, nesse sentido, vai depender muito de um bom posicionamento dos laterais, de zagueiros que tenham certa velocidade, né, para ajudar exatamente, porque o Daniel sozinho não vai ter como. E aí também do Ítalo e do próprio Camilo fazendo ocupação de espaço. Vai ser difícil equilibrar isso, né? Se a gente não vai ter tanta potência de marcação, vai ter que entregar tecnicamente. A gente vai precisar que o Camilo entregue tecnicamente decidindo as partidas, que o próprio Ítalo faça bastante gol. Vai ser nessa pegada aí. É um ponto bem interessante esse levantado pelo Rafael. Vai ter jogo que não vai ter como jogar como jogou ontem, né?
Eu acho que passa muito também pela essa questão dos laterais que tu falaste. O pouco que eu vi ontem, eles talvez por orientação, eles não subam muito, né? Você vê os pontas ali muito extremos, indo muito ao fundo, mas você não vê muita passagem dos laterais para fazer essa tabela pelos lados. Então, acho que ele vai, equilibrar o time, mantendo um volante, um cara muito marcador, com 2 laterais que não apoiam tanto, ficando mais fixo ali para compor, para dar essa proteção maior para o setor defensivo do Remo.
Posso botar o gol aqui, Beto?
Pode colocar. Coloca os gols aí.
Vai ter o gol 2 aqui. Imagem exclusiva, né?
Esse aí foi do camarote. Esse membro aí do Remocast estava lá com imagens privilegiadas. Esse foi o segundo gol, escanteio, né?
Isso.
Bem pertinho ali das leões, imagem privilegiada do Remocast. Tem o segundo gol, tem também... Tem
o quarto gol.
Tem o quarto gol também. Já de outro ângulo, de cima. Olha o passe do... Passe do Ítalo. A conclusão perfeita do Camilo. Esse aí tava bom ontem, viu? Saiu bonzinho do Mangueirão. E vamos agora para aquela pintura, né? Falhou aí? Ah, peraí. Vamos ver se a gente dá um jeito aqui. Vai dar certo.
Acho que vai dar bom.
Lembrando que todo esse conteúdo também está no nosso canal, também está nos shorts, é só acompanhar. Aproveita, já chegou agora, já se inscreveu, já dá uma fuçada aí no canal, vai nos shorts que a gente postou. Tudo isso aí, tá? Vamos agora para a pintura aí, que foi o gol do Marco Antônio. Pode avançar um pouquinho aí? Os caras fizeram cera pra caramba. Pode avançar quase uns 30 segundos aí. Eu tava sentindo que ia sair esse gol, viu, cara? Quando o Marco Antônio pegou nessa bola, o Filipinho foi atrás. Lembra que tu comentaste, Murilo? Pô, o Filipinho bate bem falta e ele tentou bater, né? Inclusive teve uma zoação depois, parece que eles apostaram um hambúrguer, uma coisa assim, né? Mas quando o Marco Antônio pegou na bola, eu senti, cara, que esse gol ia sair, viu? Na gaveta, golaço. Para fechar a goleada do Clube do Remo, Mangueirão com 35 mil pessoas, apesar de eles terem falado aí 20 e pouco, né? Isso é muito estranho. O lado lá estava completamente lotado. Não tinha espaço para ninguém mais. Quinto gol do Leão, caixão fechado, estreia com o pé direito. Opa, agora sim, agora melhorou o layout. Vamos dar uma passada aqui pelos comentários da galera também, depois de ver esses belos gols. Pablo Leonardo diz o seguinte: boa noite, parabéns pela live. Será que o Catalá não deveria dar uma oportunidade ao Léo Leng na quarta-feira, Igor? Depois de... O Vinícius já é terceiro goleiro, né? Agora tem que rodar os goleiros, mas o Rangel não foi, rapaz, acho que se ele sujou a luva ali, nem sei, viu? Só se ele cuspiu na mão. Porque praticamente não foi exigido.
Não, cara, essa questão aí, eu acho que nem vai passar pela questão técnica, né? Eu acho que o Vinícius tem que encerrar esse campeonato paraense. Eu assisti até o Bola na Torre ontem, faltaram uma informação lá que o Clube do Remo, inclusive, tentou fazer uma antecipação do fim do vínculo do Vinícius, né? Eles falaram isso no programa Vivo ontem. Então, eu acho que deveria passar por essa questão, sabe? Eu acho que o paraense não é uma questão que você vá preparar os goleiros e tudo mais. Eu acho que se o Vinícius está decidido e o Clube do Remo está decidindo a não utilizar mais o serviço do Vinícius, eu acho que ele tinha que ter uma despedida, uma questão de encerrar. Acho que tem que deixar de terminar esse campeonato paraense aí. E o Léo Lang, né, pergunta do nosso ouvinte aí, fica para disputar a posição com o Marcelo Rangel na Série C, mas essa questão do gol, que eu acho que até estou antecipando aí, que eu cheguei atrasado por causa do problema técnico. Nessa questão do goleiro, apesar de você vai ver mil críticas lá no Monte Azulino, algumas falhas, mas o ídolo merece respeito nesse aspecto.
Professor Marinho está por aqui. Tomei um susto. É a primeira vez que acompanho uma live de vocês. Então, bem-vindo à comunidade Remocast, ao Marinho. Já me inscrevi, deixei o like. Eu pensei que fosse o Helder na live. E quem disse que não é, né? Beleza, Marinho. Forte abraço para ti. Luiz Celso está perguntando aqui se o vídeo do repórter doidão foi censurado. Não, não foi não. Vai sair. Tá no forno. O editor está trabalhando pra caramba aí, varou a madrugada. Já vai sair esse vídeo. Assim que terminar essa live, mais um pouquinho, a gente já vai estar liberando na gente. E para isso, o que tu tem que fazer? Além de se inscrever no canal, deixa o like, lógico. Isso aí é obrigatório. Chegou aqui, já paga com like. Não vai só negar like, como o Igor fala. Daí tu vai lá no sininho e ativa, que toda vez que sair um material novo, vai ter uma notificação lá no teu celular e tu podes acompanhar de primeira mão. Já vai sair o vídeo do repórter remista. Nosso mascote, o Pug Atos. Boa noite, achei o Daniel meio perdido no começo. Quase entregou a paçoca. Por sorte, o Canaã perdeu o gol. Verdade, né, Murilo? Teve ali um lance no iniciozinho que poderia ter complicado pra gente, né?
Foi uma saída de jogo errada, né? Que o Remo tentou sair construindo, como frequentemente faz, né? O Canaã subiu um pouquinho a marcação, o Remo teve problema ali, mas não aconteceu nada. É mais um jogo que o Catalá sai aí sem tomar gols. Isso foi importante naquela campanha de recuperação do ano passado. É... começa a temporada, né? Eu acho que são problemas ali totalmente aceitáveis num time ainda em formação e não teve nenhum resultado mais grave, né? Não sei o gol, então acho que fica o aprendizado ali e tenho certeza que essas falhas, a tendência é que elas diminuam cada vez mais.
O Aldo diz que era o camarote do Barbalhinho. Pô, quem dera quem tivesse essa moral, hein? Luiz Celso diz por aqui: não sou noveleiro, mas é tempo do Remo nascer. Tá falando aí da novela que tá estreando, né? A Valdete fala que o Remo tá no caminho certo, ainda é cedo para avaliação, mas o que o time apresentou dá para esperar mais deste plantel. Realmente a galera ficou mais empolgada, não é à toa, né? Com uma vitória dessa, Com uma vitória dessa, a galera fica feliz, logicamente. Luiz diz o seguinte: me perdoe, Bob, mas tinha clarões no lado A, sim. Estava no lado B. Pô, então deve ter sido o sol que me cegou, cara. Porque de onde eu estava, quase ali atrás do gol, eu não vi nada, não, tá? Adonai Moraes, a melhor live que tá tendo. Valeu, Adonai, um forte abraço. Então já faz o seguinte, ó, pega esse link aqui, já compartilha nos grupos, compartilha aí no grupo dos amigos, no grupo do Repar, grupo da galera que vai pro Mangueirão, compartilha com todo mundo, traz a galera para cá para acompanhar o conteúdo do Remocast. Logicamente a gente está falando de jogo, né? E tem alguns assuntos que eu queria tratar, porque fazia 4 anos... que eu não pisava no Mangueirão. Há 4 anos que eu não pisava no Mangueirão. Acho que o meu último jogo no Mangueirão foi em 2019. Todas as vezes que eu vim a Belém, sempre era jogo do Mainão. Acompanhei alguns jogos do Remo no Mainão e Belém. A maioria acompanhei fora de Belém. E é impressionante. Eu, 1h30 antes do jogo, fui tentar entrar ali pelo portão do lado ala que eu tinha comprado, e uma confusão generalizada, ninguém organizava nada, era várias filas, tu não te entendia de nada, quando chegava lá na frente era só gente olhando, e eu acho que o Igor ainda passou por uma situação pior que a minha, porque o Igor chegou mais tarde, né, Igor?
É, com certeza, a gente chegou um pouco mais tarde ali, acabou, tava fechado. Vim ali pelo Augusto Montenegro, que ele dava aquela quebrada, fazia muito tempo que eu não vinha pelo Augusto Montenegro, aí tava fechado, acabei tendo que estacionar lá no Park Shop. Entrei correndo já, pensando que ia cair aquele toró lá de sempre. E tava uma fila gigantesca, desorganização, uma catraca, uma das catracas, eu acho que do A2, parece que travou lá. Maior, a confusão de sempre, que a gente sempre observa tudo e qualquer jogo que acontece no Mangueirão, é sempre a mesma coisa.
É, já fica esse puxão de orelha para a diretoria. Quem deu sorte foi o Murilo, que assistiu o jogo de casa, não precisou passar esse sufoco no sol.
Estragado. Tava estragado, não tinha como.
Quando perdeu uma. Mas uma coisa é o seguinte: me chamava de pé frio, agora tu já não pode mais me chamar de pé frio, porque já foi logo 5-0. Cheguei em Belém, Leão meteu logo 5.
Jogo fora, tu tá proibido de ir jogo fora. Jogo aqui, tu pode ir.
Eu vou até essa zica passar, meu irmão. Uma hora ela acaba, não pode ser eterno. Que negócio é esse? Tu é doido, cara. O Admir, boa noite a todos, nação azulina. Espero que o time melhore muito mais, com mais vitórias. O Everton tá dizendo, salve meus amigos, sem ilusão. Eu quero é título. Chegando e deixando like. R$10 nunca numa água. A gente vai já falar sobre isso. Se é para mandar R$10, manda aí pro nosso Pixel. Então manda um valeu demais, manda um sticker, dá uma ajuda pro projeto. Mas esse negócio da água, vou até tomar uma água aqui. Impressionante, viu? Impressionante o que aconteceu no jogo do Clube do Remo com Canaã. E é um assunto que a gente precisa tratar, porque é um assunto público, né? Existe uma obrigatoriedade de você permitir a entrada com água, a entrada com copo de água, até mesmo com garrafa de água, principalmente nesses eventos que são ao ar livre, nos locais de alta temperatura, no período de verão. E ontem estava muito quente. Né? No estacionamento não pode mais ter barraca, então fica todo mundo ali fritando naquele asfalto. Né? Quando entra no estádio, não estão permitindo a entrada de copo, a entrada de garrafa. O próprio Clube do Remo soltou uma nota hoje falando sobre isso, que a proibição é por questões de segurança, mas não dá uma solução. Daí, inclusive, eu queria saber do Igor, porque o Igor entrou também, pela mesma entrada que todos nós, e tem uma obrigatoriedade nesse mesmo decreto de uma ilha de hidratação, você disponibilizar, e o Igor aparentemente viu isso lá no Mangueirão, né, Igor? Mas tinha alguma coisa sinalizada? Como é que foi essa situação aí?
Eu cheguei a ver na hora. Primeiramente, falar acho que é dessas questões da barraca, né? Acho que às vezes as pessoas pensam muito nesse negócio de o pessoal ficar brincando lá, mas acho que existe uma questão humanitária, né? Existem pessoas idosas que gostam de ir para o estádio, existem crianças, né? Então, acho que essa questão de barraca, ela deve ser revista, porque o cara fica ali num calor infernal, a gente está falando de Belém do Pará, E acho que as pessoas têm que ter um pouco dessa consciência, né? Proteger do sol, que o sol em excesso é prejudicial. E em relação à questão da água, depois que a gente fez as gravações lá, as publicáveis, pelo menos, saindo do estádio Vi, eu acho que eu vi uma ilha, né? Já não estava com a visão muito boa, já estava meio escurecida, mas eu vi uma ilha. O problema é que é pouco sinalizado e é na entrada, né? Então, para você estar lá na arquibancada, você está lá na arquibancada para você pegar água lá embaixo,
tu acha que
totalmente...
tu viu a ilha, né? Tu acha que tu viu a ilha, ou seja, a gente não tem nem certeza.
Foi uma miragem.
Não, se tem, pode ser uma miragem, tamanho calor que fazia lá, mas...
Não, a gente, tem, vai, a gente vai...
É muito bom sinalizado, cara.
A gente vai confirmar nesse jogo do Remy Castanhal, mas eu acho que assim... É, lá embaixo é inviável, né? Você está no meio da torcida ontem, 30 mil pessoas, você sair para pegar uma água lá embaixo, não tem condições. E essa questão precisa ser revista, né? Nem no lugar mais capitalista que existe no planeta Terra, uma água é 10 reais. Você vai num shopping, qualquer shopping desse, não tem água de 10 reais. Então é uma coisa que precisa ser revista, né? O torcedor já paga um ingresso que aumenta, um ingresso que caro, de certa forma, né? Nosso trabalhador assalariado, aí tem a questão do deslocamento, consumo, estacionamento, aí uma água de 10 reais realmente fica muito inviável para o torcedor do Clube do Remo.
Eu te diria o seguinte, duas coisas, nem no aeroporto que um pão de queijo é R$84,52, uma água custa 10 reais, então já tira por aí. E é assim, a nota do Remo também, uma vergonha, né? Eu acho que eu tenho imagem do bar aqui, pela internet, um torcedor mandou lá que R$5, mesmo os R$5 já está bem caro, se a gente for levar em consideração a realidade do torcedor médio que vai para o estádio, ali estão ganhando praticamente 10 vezes mais em cima de uma água, que muitas vezes é fruto de acordo comercial, o Remo em muitas oportunidades ganha até essas águas, então mesmo os R$5 eu acho que já está um preço bem, bem elevado, mas assim, não é absurdo. É caro, mas não é absurdo. Agora, os 10 reais é absurdo, é desumano, dada a realidade do torcedor ali naquelas condições, um calor infernal, para não falar outra coisa, né? E a gente se depara com um empurrando a culpa no outro. O Remo tirando o corpo fora, dizendo que a culpa é dos ambulantes, os ambulantes dizendo que pagam muito caro para estar ali. Uma solução tem que ser dada, aí é o PROCON que tem que entrar em ação, porque não tem cabimento um negócio desse, é um verdadeiro absurdo para o torcedor, já não basta todo o transtorno que o Igor falou para chegar lá, a gente já tem um BRT que não funciona em dia de jogo, é um sacrifício danado para chegar no estádio, para frequentar o estádio, e o torcedor ainda tem que se deparar com esse tipo de serviço lá dentro.
O que eu apurei é que, em relação aos ambulantes, o que a gente está tratando aqui é o seguinte: no bar você tem o preço e na arquibancada é o dobro do preço. Por si só, isso já é abusivo, certo? Por si só, essa margem aqui eu não estou colocando diretamente nas costas dos ambulantes em si, são trabalhadores também, né? Mas isso só acontece porque é permitido de alguma forma. E a informação que eu obtive é a seguinte: os ambulantes, eles fazem parte de uma associação e são previamente cadastrados. Então, não tem vínculo entre os ambulantes, os próprios bares e restaurantes que são autorizados pelo Remo. Então, eles pagam para adentrar no estádio, daí as informações são meio difusas, por isso que fica aqui a provocação para os conselheiros recém-eleitos, que têm o papel de fiscalizar as atividades do Clube do Remo, trazer essa consulta ao CODI. Enquanto a galera está vendo aí, os preços oficiais em todos os bares do estádio é isso. Você paga R$6 numa Tijuca, paga R$10 numa Serpinha, isso aí provavelmente é uma foto de cadeira ou camarote, na arquibancada não tinha Serpinha, e a água está ali, ó, R$5. Está ali o valor da água. E lá na arquibancada, a água pelo menos era majorada, era o dobro, e R$5, para quem não foi, é um copinho de água, viu? É aquele copinho de água, certo? Então, esses ambulantes, eles pagam o ingresso, pagam mais uma taxa, para funcionar como revendedores e levar lá para a arquibancada esses... O que acontece é o seguinte, né? O torcedor, que é o consumidor, ele está sendo explorado, cara. Ele está sendo completamente explorado, porque você está ali no local. Aí vai a minha crítica arquitetônica ao Mangueirão, que você não consegue nem se deslocar para acessar os acessos. Acessar os acessos é ótimo, né? Mas para acessar onde vai para os bares. Então, meu amigo, você fica refém ali. Você está ali morrendo de calor. Você vai acabar, quem pode, vai acabar pagando. E quem não pode? Até que aconteça alguma coisa, como aconteceu no show lá no Rio de Janeiro, até que aconteça uma desgraça, é que vão tomar algum tipo de satisfação. Isso é um absurdo, que aconteceu um absurdo. E eu queria aqui fazer um registro, tirar meu chapéu, para a torcida Mal do Norte. Não sei se a gente pode falar o nome aqui, que a torcida organizada mudou de nome, né? Tem toda uma situação. Todo mundo sabe, né? A torcida Mal do Norte, uma torcida organizada do Norte do Brasil, torcida do Clube do Remo, soltou uma nota repudiando os atos do Clube do Remo que aconteceram ontem, ressaltando três pontos. O primeiro, a proibição das barracas, que com isso, como o Murilo falou muito bem, crianças, idosos, o Igor falou também, né? Crianças e idosos podem passar mal ali devido ao calor, tá? A falta de iluminação no estacionamento, na saída do jogo, tá? E a questão da água. A indignação com a venda da água a preços abusivos, privando muitos de um direito básico e essencial. E eles citam aqui o decreto federal da obrigatoriedade. Então, que se tome uma medida de fato, o organizador do evento tem que tomar essa medida de fato para que essas coisas não aconteçam mais. Ou eles vão esperar que ocorra uma desgraça para tomar uma atitude. Vitor Campos diz por aqui que o torcedor sofre com a administração do Remo, onde o desrespeito acontece do início ao fim. E o Everton está dizendo que esse valor já é cobrado desde a reabertura do Mangueirão. O valor de R$5, eu acredito, né?
É verdade.
O valor de R$5.
E o Igor falou aí sobre a ilha de hidratação, que ele acha que ele viu, né? Importante deixar claro que se há, é muito mal sinalizado, muito mal colocado lá na base, né? Como que esse torcedor vai beber água se não pode entrar com nenhum tipo de recipiente? O que ainda pode é aquele copo que o Remo vende, normalmente R$15. Então, pô, para você beber água, você vai ter que comprar um copo de R$15 para você poder beber água, porque não deixam você entrar com nenhum tipo de vasilhame lá, de garrafa, de copo, de nada, né?
Rapaz, complicado, viu? Negócio complicadíssimo. Os últimos comentários aqui da galera sobre esse assunto. O Aldo Leão falando que é a tabela de preços de Guarulhos. E o David também dizendo que a diretoria não pode viver de nota oficial, se escondendo e não se justificando para quem ajuda a bancar o clube. Então fica aqui o registro da bancada do RemoCast cobrando essa situação. Uma outra coisa que falaram muito, tá? Outra coisa que falaram muito, também reclamaram muito, foi a questão do estacionamento, tá? Foi a questão do estacionamento, muita confusão no estacionamento, e nas redes sociais hoje também rolou uma polêmica da questão do pagamento do estacionamento, que a galera pagava, fazia um pix e saía o nome de uma pessoa, que não era o nome do Clube do Remo e tudo mais. O fato é o seguinte: estacionamento, o Clube do Remo terceiriza, ele não assume essa responsabilidade. Existe um custo para o estacionamento, isso aí é tabelado, inclusive tem um decreto estadual assinado por mim, quer dizer, assinado pelo Helder Barbalho, que define quais são os valores do aluguel, do estádio, aluguel do estacionamento, se é só um lado, se é outro lado. Clube do Remo terceirizou, mas aí eu pergunto para vocês, vocês sabem quanto é que custou essa terceirização aí? A galera, Beto, sabe? Bancada.
Beto, eu ouvi, mas aí eu não tenho como dizer se é isso mesmo, mas eu ouvi que era em torno de R$20 mil. Eu não tenho certeza dessa informação, tá? Se eu cravasse que era isso, eu estaria sendo leviano, não é o caso, tá? Mas eu ouvi que seria mais ou menos algo em torno disso. De 20 a 30 mil reais seria o valor arrendado pelo Clube do Remo. Agora, o problema é que...
A gente não sabe. Aí, viu, Murilo? A mesma informação que você tem, que você ouviu, eu já ouvi de diversos remistas, de diversos níveis. Ninguém sabe. Ninguém sabe absolutamente nada. E aí fica mais uma provocação aos conselheiros. Eu sei que tem conselheiro do Condel que assiste a gente também. Fica essa provocação, porque não pode ser assim. Se tem modelo do jogo, a gente sabe quantos ingressos foram vendidos, quantas gratuidades, quadro móvel, sabe de tudo. Por que a gente não sabe também disso? Quanto que custou essa terceirização? Porque a partir disso, tudo bem, aí a empresa assume todo o risco, você se cobra dessa empresa que está administrando, mas a gente não faz ideia. Tá? A gente não faz ideia de quando custou, mas só para dar uma resposta para a galera, o que, que eu apurei dessa coisa de pagar e aparecer o nome de outra pessoa, não vou falar nome aqui nem dados, tá? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas eu fui atrás dessa informação, que aconteceu o seguinte, a justificativa que me deram, tá? Que houve um problema tecnológico nas máquinas ali de passar cartão, devido à questão da internet no Mangueirão, que simplesmente não funciona, né? Tu entra no Mangueirão para conectar alguma coisa e conseguir falar, é terrível. Então, isso começa a aumentar o tempo de entrada dos carros e tudo mais, causa engarrafamento, daí utilizam outras máquinas no CNPJ da pessoa para ser mais rápido. Essa foi a justificativa que deram, tá? Essa é a justificativa que deram, mas assim, se é terceirizado, isso é problema lá da empresa terceirizada, que a gente precisa saber quanto é que o Remo está ganhando com isso, né? Para não ficar aquela coisa às escuras, não sei o que, que vocês acham.
Eu acho que isso aí só complementa aquele problema que a gente já se depara no Remo há um tempo, né? De falta de informações para algumas situações. E as notas que o Remo solta, assim, tentando ao máximo só tirar o seu da reta, sabe? Protocolo TCR, tira o cu da reta. É, assim, é até baixo com o torcedor que a gente vê como o clube se posiciona. Está aqui a última nota lançada hoje. É impressionante que tem cabimento isso aí. A gente apela aí para os conselheiros para que não seja permitido, né? No decorrer da semana também já teve uma outra nota aí triste, horrível, envolvendo homofobia. As notas do Remo estão assim cada vez mais espantosas, negativamente, né?
Igor, algum comentário, meu amigo? Ou a gente pode passar aqui para finalizar essa análise do jogo e já escolher aqui a volta dos nossos troféus que a galera gosta tanto?
Só a necessidade, né, que a gente sempre preza. Isso aqui já é um comentário que a gente sempre faz, independente de gestão, de quem esteja lá, que a gente precisa, né, na condição do cara que financia, do torcedor que financia o clube do Remo, ter o máximo de transparência possível para que a gente possa lá colocar o nosso dinheiro, pagar o sócio torcedor, o sócio proprietário, quem paga o ingresso, quem financia a torcida, né? Porque se você começar com essas coisas, o estacionamento é terceirizado, e a gente fica um pouco complicado. Eu acho que tem que prezar um pouco mais para essa questão da transparência, e acho que quando o torcedor achar que precisa de um esclarecimento e ele tem esse direito na condição de financiar, independente de ter sócio, que não é, se paga ingresso ou não, eu acho que tem que ter essa possibilidade de ter um esclarecimento quando o torcedor achar que é devido.
É isso aí, meus amigos. Acho que a gente já passou por todos os pontos aí dessa partida e vamos fazer uma análise rápida para a gente poder premiar, né? Voltou a temporada, voltou o futebol no Clube do Remo e, tradicionalmente, como a galera sabe, a galera que acompanha aqui o RemoCast, tradicionalmente, após cada partida, a gente faz uma premiação do melhor e do pior da partida, uma premiação, logicamente, uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso pós-jogo, já tradicional. A gente dá o troféu Alcino para o melhor da partida e o troféu Potita para aquele que destoou um pouco ali durante a partida do Clube do Remo. Igor, como você chegou um pouquinho depois, eu vou começar contigo, mas antes de mais nada, antes de tu dizeres quem são os teus escolhidos, eu queria que tu fizesse uma pequena comparação aí do time que tu viste no primeiro tempo com o time que tu viste no segundo tempo, enquanto a galera já vai colocando aqui nos comentários quem é que eles acham que vai levar o troféu Alcino e o troféu Potita.
Começa com quem? Pelo Potito ou pelo Alcino?
Vamos começar pelo pior. Vamos começar pelo meu para terminar em grande estilo. Enquanto isso, o Igor faz a análise dele aí, já que ele não teve oportunidade no debate, né? Dos dois tempos que o Remo teve.
Não, eu acho que por uma estreia, eu acho que foi bem acima da expectativa, né? Um time ali com bastante entrosamento, né? Para o primeiro jogo da temporada, vamos dizer assim. Né? O torcedor do Remo nos últimos anos se acostumou a ver partidas sofríveis no início de temporada. Então, acho que foi uma grata surpresa, né? Um meio-campo ali consistente. Eu acho que a pegada do time do Remo esse ano vai ser a força no coletivo. A gente tem um jogador ali que pode vir a se candidatar ao maestro, né? Um jogador que já usou a camisa da seleção brasileira. O Chaporã aí, de repente, uma grata surpresa que vem embaixo na temporada. Então, eu gostei muito do primeiro tempo do Clube do Remo. Né? Eu acho que no segundo tempo houve uma queda natural por conta do placar, né? Eu acho que todo mundo se desliga um pouco. E eu acho que também, embora eu acho muito importante o Catalá dar a oportunidade para os atletas da base, eu acho que quando entra muito atleta, você desconfigura muito o time. Então, assim, ficou muito difícil para ter o jogo no segundo tempo, né? Aí já não estava mais fechado, já não estava dando aquela liga, porque entrou muito jogador, né, no segundo tempo, jogadores novos que não estão acostumados a ver aquele público, então aí já entra a questão um pouco do nervosismo. Então você viu muitos erros, não acertando muita coisa, né? Então acho que é legal entrar, acho que foi importante, mas acho que tem que entrar um pouquinho, não tantos jogadores ao mesmo tempo, mas o cara também tem que entrar ali e dar oportunidade, né? Tem que aproveitar a oportunidade, que muitos falam que não entra, jogaram quase um tempo inteiro, então acho que um puxão de orelha na molecada, né? Entrar mais ligado e aproveitar a oportunidade contra o outro, porque não aparece sempre, né?
Com essa análise fria do companheiro Igor Moraes, vamos agora premiar aquele que destoou. Então, conta aí, diretor, que troféu é esse? Que é isso, Potita? Essa brincadeira que a gente faz aí com esse lance histórico e bizarro que já aconteceu com a camisa do Clube do Remo. E já começo, logicamente, pelo Igor Moraes. Chegou por último, vai falar primeiro. Igor, quem foi o jogador do Clube do Remo que nessa estreia não foi muito bem e merece levar esse prêmio para casa a título de motivação, né? Para que isso não volte a acontecer.
Olha, eu acho que o jogador que foi assim muito abaixo, não sei até que ponto o Catalá contribuiu para essa situação, eu acho que foi o Jaderson, né? Eu acho que é Jaderson, não é Janderson, é Jaderson. Ele entrou ali numa posição que eu não compreendi muito bem, compôs, mas não compôs. Eu vi uma hora um ataque com quatro jogadores mesmo, o Remo ganhando. Não sei se o Catalá pediu alguma coisa. Tá, mas ali tudo que tentou, acho que errou, não deu sequência na jogada, então o meu troféu curtido assim, vai pro Jaderson nessa estreia aí, não muito interessante, inclusive assim, taticamente, acho que foi muito mal, né? Acho que, não sei se o Catalá pega um pouco desse troféu ali, porque ele entrou muito fora de posição, muito perdido, fiquei assistindo ali, não compreendi o que ele estava fazendo, qual função que ele tinha pedido para desempenhar, então até taticamente, tecnicamente, foi bem, bem abaixo da estreia do Clube.
Primeiro voto, companheiro Igor Moraes, vai para o Jaderson. Eu vou votar e vou deixar o voto de Minerva para o Murilo. Como ele não foi para o estádio ontem, ficou chinelinho, então ele assistiu esse jogo, tem uma opinião fria. Para poder destoar do Igor, também não gostei do Jaderson, mas com dor no coração, não gosto de votar em proveniente da base, mas eu vou votar no Ronald, porque eu acho que ele teve bastante oportunidade já desde 2019, e começar uma temporada como titular do time, cara, você tem que dar uma mais, você tem que dar um diferencial. Infelizmente, o Ronald de ontem foi o Ronald de sempre, destoou, e para mim, ele que leva o troféu. Potita, Murilo, agora é contigo, cara.
Mas Beto, eu tenho bons argumentos. Você sabe que o troféu Potita ele pode ser por atuação ou pode ser por um lance, por uma atitude, por uma tomada de decisão.
Claro!
O troféu foi batizado aí por esse lance icônico do nosso querido Potita, né? Meu troféu Potita vai para o Catalá, único e exclusivamente por não ter levado o Vinícius no banco. Não precisa o Vinícius ser titular, mas não dá para tirar o Vinícius, não dá para deixar o Vinícius de fora nessa reta final de carreira aí, de transição. Ou então encerra o vínculo do cara, mas não faz o que foi feito ontem. Nesse sentido, vai ficar para a torcida escolher o troféu Potita, né, da rodada. Aí a gente joga para ele, joga no Twitter, no Instagram, sei lá, a gente dá um jeito aí de colocar para o torcedor definir, que aqui foram três votos distintos, acho que cada um com uma visão. Quer falar alguma coisa, Igor?
Nosso decano quero mudar aí quer voto. Falar.
Quero mudar meu voto. Eu quero mudar meu voto porque eu fui
Vou consultar aqui o regulamento do Remocast só um momento, tá? Só um momento que a gente teve uma situação aqui inusitada, uma mudança de voto. Deixa eu ver. Não, mas tem aqui ó, no artigo 22, inciso 3, está dizendo aqui que o decano ele tem direito após a argumentação dos outros membros da bancada, o decano ele tem direito sim a mudar de voto. Então, Igor Moraes, prossiga e faça aí a retificação do seu voto.
Eu fui imediatamente convencido por esse belíssimo argumento do nosso queridíssimo Murilo, porque realmente deixar o Vinícius foi uma das atitudes mais bizarras que eu vi assim, nos últimos tempos. Acho que é uma questão de desrespeito. E ontem, assistindo o jogo, me permita me estender um pouco nessa questão, eu entendi por que o Catalá tirou todos esses caras. Né? Ele trouxe caras, jogadores, praticamente do mesmo porte físico, até as mesmíssimas características dos caras que foram dispensados. Esse Daniel lembra muito o Shoa jogando, né? Vamos deixar de jogar, né? E a galera vai dizer, pô, já tá dizendo que é o Shoa? Não. Características mais ou menos semelhantes. O zagueiro que entrou lá é igualzinho o Diego Ivo, termo de postura de campo. E acho que ele acreditou que com o investimento ele poderia também substituir o Muriqui em termos de goleiro. Então ele quis, acho que, tirar todo mundo ali, colocar caras que ele confia. Mas eu acho que pegou muito mal essa questão do Vinícius. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o Leo Lang, sabendo que vai ser o cara que vai jogar até o final, entenderia perfeitamente que a gente tem um ídolo aí que está há 7 anos. Então, acho que poderia tranquilamente ter feito a composição do banco de reserva. Realmente, eu mudo meu voto porque foi nada a ver essa do Catalá, viu, bicho?
Então, vamos ver aqui quem que a galera votou, mas agora o Potita está decidido, viu? Vai para o professor Ricardo Catalá por essa situação dele de colocar o Vinícius no banco, decidido por maioria da bancada do Remocast. Enciclopédia do Leão votou no Ronald.
Tava lá,
Vitor Campos. Tava lá no estádio. Tava lá, nosso amigo tava lá. Só não encontrou o repórter doidão, senão ele teria entrevistado ele.
Sorte a dele.
Rodrigo Rosal votou no Jaderson. Então foi junto do primeiro voto do Igor. Rafael Braga por aqui também votou logo em três. Ronald Filipinho e Canu votou logo nos três da base. O nosso mascote votou na diretoria do Remo. Então a galera segue aqui, o Pablo também votou no Ronald. Então tá bem sortida aqui a votação da galera que acompanha o Remocast, que é quem faz de fato o Remocast. O Remocast é feito com todo o coração para toda essa galera que sempre nos acompanha e dá essa força para o projeto crescer. Então fica aí troféu Potita para o Catalá. Vamos entregar digitalmente para o professor para ver se ele se toca, hein, Catalá? Te toca, pô. Galera, agora vamos premiar, vamos para a parte boa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos premiar o melhor jogador da partida de ontem. Com qual troféu, Júlio?
É um bom lançamento, Alpino, atenção! Rame! É um bom lançamento, Alpino, atenção!
Remo! Então vamos premiar o troféu. Vamos premiar o jogador com o troféu Alcino do destaque da partida de ontem. Vou começar logo pelo Murilo Jatene, porque tu influencia muito, meu amigo. Então já começa logo influenciando aí quem foi o melhor jogador para ti na partida de ontem.
Ah, eu vou votar no Echaporã, porque normalmente eu tenho preconceito com ponta que tem nome de Inho. Então ele já vem com nome diferente ali, da terra natal dele, já gostei. Não é Echaporãzinho, mas quando o jogo estava ali meio aquele início, meio truncado, o Echaporã chamou a responsabilidade, foi para cima, fez a jogada do primeiro gol, fez o segundo gol, se emocionou bastante porque fazia exatamente um ano que ele não marcava um gol, né? Teve uma lesão ali, então aí tem toda essa questão empática também com o jogador, mas eu gostei muito da partida dele, né? Não se intimidou ali com aquela massa ali de torcedores, quase 30 mil pessoas ali no estádio, muito calor, e se mostrou um ponta bem interessante, quebrador de linha, vai para cima, né? Tem como forte jogada individual, mas também tem muita força, acho que é um jogador ali que a gente pode esperar coisas bem interessantes dele no decorrer da temporada. Então a gente teve outros destaques, né? O próprio Camilo ali, quando foi acionado, foi bem, trata a bola, você vê que o trato da bola, quando o Camilo recebe, é diferente, né? O próprio Ítalo, na chance que teve, converteu, mas aí eu vou ficar com o Echaporã.
Primeiro voto do Murilo Jatene. Igor, para ti, quem foi o principal destaque na partida de estreia do Clube do Remo 5-0 contra o Canaã?
Cara, a gente teve muitos destaques individuais nesse jogo, né? Teve ali o destaque do Marco Antônio batendo falta ali, pegou a bola, colocou com a mão ali, fazia.
Tivemos aí uma pequena falha na conexão do nosso amigo Igor Moraes. Tá me ouvindo,
Igor? Tá me ouvindo? Voltei.
Volta na parte que você falou que ele bateu a falta e colocou com a mão. Aí falhou.
Tivemos o destaque aí do Marco Antônio, né? Fazia tempo que a gente não tinha jogador que batesse falta assim de uma forma tão simples e eficiente. Muito interessante para a temporada. Tivemos o próprio Camilo, como o Murilo já bem destacou. O cara deu uma assistência ali de cinema, de videogame, depois colocou uma bola deslocando, um cara ali batendo um pênalti quase de fora da área, mas a gente não pode deixar de conceder o troféu para o Echaporã, que o cara ali, numa metida de bola, abriu o placar, né, que é sempre o gol mais difícil, aquele que abre o placar, depois um oportunismo ali dentro da pequena área, depois fez um corta-luz ali, que foi o gol do Camilo, então uma grande atuação do Echaporã, espero que possa dar continuidade, se jogar esse futebol aí incisivo que foi nessa primeira partida, vai ter muitas condições de ajudar o Clube do Remo aí a conseguir o acesso em 2024, se Deus quiser. Tá mudo.
Tá silenciado, Beto.
Mais um voto para o ponta Echaporã, que já ganhou por maioria, mas ele vai levar essa por unanimidade. E eu vou dar um outro motivo para votar nele. Normalmente no Remo, pelo menos aí nos últimos anos, atacante com nome feio ou não dá certo ou zica. Tá? Então a gente tem vários exemplos aí, o nome do nosso troféu aí que premia o pior jogador da partida é um exemplo disso. Eu não estou falando com todo respeito à cidade de Echaporã, é porque Echaporã vem do Tupi-Guarani, que é uma vista bonita, né? É uma vista agradável, e de fato jogou um futebol muito bonito, muito agradável o Echaporã, e por ter um nome diferente, vamos colocar assim, né? Eu vou torcer aqui toda a sorte do mundo para ele, para que ele faça muitos gols, e já começou com o pé direito, levando para casa o troféu Alcino, vai receber de forma digital. Vamos ver o que a galera votou aqui. O nosso mascote deu para a torcida do Leão, que foi show. De fato, foi um show. A torcida do Remo. O Pablo votou no Camilo. Camilo, que foi lembrado pelo Murilo. Nosso amigo AIR, foto aqui de casal, ele e a sua cremosa, votou no Echaporã. Né? Também votou no Echaporã. O Rafael votou no Marco Antônio, Echaporã e Camilo. Então, o teu voto vai contar só o Marco Antônio, tá? Que é o primeiro, assim como o Rodrigo Rosal, que votou no Echaporã. Votos também sortidos, mas entrou mais um voto aqui no finalzinho. Rosildo, forte abraço, Rosildo. Também votou no Echaporã. Não, ele está dizendo que o Echaporã e o Pedro Vitor juntos vão apavorar no brasileiro. Nazinha te ouça, viu, Rosildo? Que dê certo aí essa liga. Um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito. Tomara, tomara. Bom, troféu Alcino entregue. A gente passa a régua e fecha a conta na estreia do Leão. Tudo certo, né? Começou com o pé direito. Só que vai ser assim. É, acabou a primeira rodada, já começa a segunda, que quarta-feira já tem bola rolando, Murilo.
É isso aí. Na quarta-feira o Remo vai enfrentar o Castanhal, né, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Mando do Castanhal, né, que está com problemas ali de novo no Maximino Formino. Não termina nunca essa reforma lá no estádio deles. Então, mandaram um jogo aqui em Belém. É, eu vi que alguém até perguntou nos comentários aí como é que fica a questão dos ingressos e tudo mais. Eu acho, né, que a renda é toda do Castanhal. Acredito que
está sendo vendido na sede do Remo também, né? Mas a renda é do Mandante.
Por uma questão logística, mas a renda, pelo que eu entendi, é do Castanhal, né? Colocou o ingresso ali a R$30. Se você comprar dois ingressos, sai a R$50 numa casadinha. Então, o sócio-torcedor também parece ter um desconto para comprar um ingresso. O sócio-torcedor vai ter o acesso ao jogo, ainda tem esse detalhe, né? E ele tem um desconto para comprar um ingresso. Então, mais um jogo aqui em Belém, né? Lá no nosso estádio Mangueirão, mais um jogo que possivelmente não vai funcionar o BRT. Bora ver como é que vai ficar essa questão aí da água, né? E vocês querem falar um pouquinho desse time do Castanhal? O Remo pode enfrentar. E,
Murilo? Murilo, só porque tu falaste da questão da água, tá? Só porque tu falaste da questão da água, saiu uma nota da Federação Paraense de Futebol sobre isso. Vou ler aqui a nota e a direção vai mostrar aí na tela a nota também. Deixa eu passar aqui a nota para a direção do Remocast, que vai mostrar aí na tela para a galera que a federação foi provocada, viu? Tá? Federação foi provocada e ela soltou, não foi só uma não, acho que foram duas notas. Rapaz, então tá vivendo de notinha, né? Mas vamos ver se isso resolve alguma coisa, tá?
É a guerra das notas.
É a guerra das notas. Saiu uma sobre a questão, deixa eu ver, não, acho que foi só uma mesmo, parece duas vezes aqui no site da federação. Mas eu acho que foi só uma mesmo. A direção já botou aí na tela a nota? Colocou, né? O que, que diz aí a nota? A Federação Paraense de Futebol recebeu, nesta segunda-feira, notificação via ouvidoria do campeonato, reclamação de torcedores sobre questões relacionadas à entrada de garrafas próprias e quanto aos preços praticados nos bares e ambulantes de água durante o jogo. Que coisa mal escrita, meu Deus do céu. Bom, o negócio é o seguinte, tá? A FPF foi provocada via ouvidoria na questão do acesso a garrafas de água para adentrar no estádio e sobre os preços praticados da água vendida no estádio durante o jogo de estreia do Clube do Remo. Diz que a federação notificou o Clube do Remo e solicita manifestação sobre o ocorrido e as eventuais medidas corretivas que serão tomadas. Não fala nada sobre as ilhas de hidratação. Ô, federação, vocês também estão voando aí no decreto? Mas é o seguinte, tão, aparentemente estão querendo se movimentar, né, cara?
Tá gerando incômodo, né? Gerou incômodo. Um está jogando para o outro. Bora ver. A gente quer que resolva a situação, né? E quem pode resolver essa situação é o Clube do Remo, é a FPF, é a CEL, é quem organiza, quem faz o evento, pô. não dá para um ficar jogando a responsabilidade para o outro e a situação continuar da mesma forma. Então, que bom que pelo menos está havendo esse movimento aí. Vão conversar, né? A federação está pedindo esclarecimento para o Clube do Remo. Bora ver se o Clube do Remo vai dizer para a federação a mesma coisa que o Remo disse para o torcedor, que a culpa não é dele. Vamos ver. A expectativa é de que se resolva esse problema. É, seria muito interessante que a própria imprensa também comprasse essa briga, né? É, batesse nesse assunto, cobrasse os órgãos responsáveis, ouvisse todos os atores, porque o que a gente está vendo é só nota, briga de nota.
Na quarta-feira estaremos nós três juntos lá no Mangueirão. A gente vai procurar essa. Vamos procurar essa ilha de ingressos. Essa ilha de ingressos, já. Essa ilha de hidratação lá no Mangueirão, para ver se de fato. Eu vou até levar uma garrafinha vazia para ver se eu consigo entrar. Né? Porque assim, a gente que toma cerveja tem que tomar água também, viu, cara? Não fica tomando só gelada, não, senão tu vai sair boneco de lá de dentro, tem que tomar água também, nada melhor do que conseguir tomar uma água gelada bem refrescante. Então tá aí o registro da nota. Igor, quer fazer um comentário? A gente vai logo para esse pré-jogo contra o Castanhal.
Pode seguir aí no pré-jogo do Castanhal.
Então vamos seguir, porque o Clube do Remo vai enfrentar na próxima quarta-feira, no dia 24, às 20 horas, até o momento 20 horas, né? Se teve alguma modificação nesse meio tempo, estava se preparando aqui para fazer o conteúdo para vocês, mas até o momento, 20 horas, o jogo do Mangueirão, Clube do Remo em Castanhal, Clube do Remo e Castanhal, Castanhal que também empatou nessa primeira partida, empatou fora de casa. A diretoria, o diretor do RemoCast vai já colocar aí o serviço do jogo para vocês. Espera aí que está chegando. Já está confirmado 8h30 então, Murilo?
8h30 o jogo, tá?
Então, confirmado na quarta-feira, corrigindo aqui a informação. 8h30 da noite, partida do Clube do Remo contra o Castanhal, na verdade, Castanhal e Clube do Remo. A direção vai mostrar aí na tela agora o serviço do jogo. Deixa eu ver se chegou. Chegou. Serviço do jogo, tem promoção de ingressos. O ingresso promocional na casadinha está mais barato, né? Está R$ 30,00 o ingresso de arquibancada. Se comprar dois ingressos, tem. Paga quanto aí? 50, né, mano?
Isso, comprando dois ingressos, sai a R$ 50.
O camarote, R$ 60. Ah, não, agora que eu estou vendo aqui, são os ingressos promocionais para convidado de sócio torcedor, R$ 25, casadinha, dois ingressos, R$ 50, quando acabar o promocional, R$ 30 arquibancada, R$ 50 a cadeira e R$ 60 o camarote. Amanhã eu vou logo bem cedinho já adiantar o meu, da minha esposa, das minhas sobrinhas, vai todo mundo pro jogo de novo, deram sorte no primeiro, tem que dar sorte no segundo também, daqui a pouco eu vou ter que voltar para casa, vou ter que voltar pro Sudeste, então já aproveito que eu tô em Belém do Pará para assistir o máximo de Clube do Remo que eu puder em loco, e vai ter RemoCast em loco, dessa vez não vai ter Miguel, não vai ter gente que vai ficar em casa, né, seu Murilo? Vamos pro jogo para poder. Vamos ver quem vai ser o pé frio, rapaz, dessa vez. Vai, tá, na verdade, no RemoCast todo mundo é pé quente. Quando vai pro estádio, rapaz, ninguém perde. E esse Castanhal, rapaz, como foi esse Castanhal na primeira rodada? Empatou fora de casa contra o Cametá, lá no Parque do Bacurau, e tem jogadores conhecidos, né? Inclusive, tem jogador aí que a torcida do Remo tava pedindo até um tempo desse. Murilo, conta pra gente aí desse Castanhal. Vou te ser sincero, não vi nem o melhor momento desse jogo, só vi o gol lá, um gol muito bonito que o G2 fez, e vi o primeiro gol do Cametá, que também o cara deu um traço ali no lateral direito do Castanhal, que eu até pensei, pô, o Raimar vai deitar em cima desse camarada aí.
É, o Castanhal que empatou em 2x2 lá contra o Cametá, como você falou, saiu perdendo por 2x0, foi buscar o empate, Castanhal, que foi a campo com o Xandão, Rodrigo, Regis, Matheus, Carlos Otávio, Leleu, Paulinho, Pedro, G2, camisa 100 e Magno. É, a gente acha que tem aqui os melhores momentos, né? Vou colocar aqui para a galera esses melhores momentos. Né? O empate.
Se você não assistiu ainda, já aproveita para assistir no Remocast.
Pronto, exatamente. É, G2 fez um golaço, não é certeza, né? Depois de fazer o gol, saiu lesionado. Então, até o momento, não teve sua participação aí confirmada, né? Mas o G2 jogou bem, cara. Eu vi alguns lances da partida. G2 foi bem. Castanhal mostra ali a força dele, principalmente nas bolas paradas, né? No escanteio. Ó, golaço de bicicleta aí do Cametá. E o Castanhal teve bons lances ali de bola parada. O gol de empate saiu de uma cobrança de escanteio. Então, um ponto de atenção ali pro Remo é essas bolas paradas aí do Japim. Seja com o G2 em campo ou seja sem ele, né? Inclusive, eu acho até que o G2 cobrou faltas melhores lá pelo Castanhal do que quando jogava pelo Remo. Colocou uma bola no travessão, cobrou uma outra
falta. Querendo mostrar serviço, pô.
Pode ser. Pô, desculpa, eu tô colocando aqui gol do jogo de... Olha o Agafe, esse jogo de 2023. Jogo de 2023, olha o Agafe.
Tua sorte é que eu não tô vendo bem, que eu tava procurando o lance, porque eu vi que o primeiro gol do Cametá, como tu falaste muito bem, né? O Cametá, ele abriu 2-0. E o primeiro gol do Cametá foi uma jogada pelo lado esquerdo da defesa do Castanhal, e que o lateral lá tomou pelo lado esquerdo da defesa do Castanhal, né? Foi o lateral esquerdo que pegou o traço, não é isso, eu confundi, tá? Porque eu vi ontem, assim, rapidamente, eu já estava meio afetado já depois do jogo do Leão, e vi o golaço lá que o G2 fez, né? O cabelinho de boneca. Igor, chegaste a acompanhar alguma coisa dessa partida aí? Segunda partida do Campeonato Paraense, o Castanhal vem com fome, né? Tá com um bom investimento lá, o Elinho tá fazendo um bom trabalho.
É verdade, com essa questão do centenário, né? Espero um investimento acima da média de outras temporadas. Trouxeram um cara que já foi rodado aqui, já foi ido, inclusive, no clube do Remo. E chegou um pouco acima do peso, né? E o G2 sempre teve futebol, né? Se tiver condição física, se tiver interesse, é um jogador perigoso. Ele já mostra a força, né? Como o Murilo disse, que foi 2-0 e eles foram buscar o resultado. Então, vai ser um teste um pouco mais forte aí pro elenco do Clube do Remo, para ver se se mantém aí firme na sequência do Campeonato Paraense.
Além do repórter doidão, tem o diretor doidão, né? Aí, o campeonato 2024 tá aí, é esse aí. Gol do Cametá aí, o primeiro.
Agora sim, esse tá valendo.
Esse é o correto, esse aí é o 2024.
Gol de cabeça, né?
É, muita festa lá da torcida do Cametá no Parque do Bacurau, né? E o gramado do Parque do Bacurau, que também parece que está melhor, né? Não está tão ruim quanto nos outros anos. Aparentemente está um pouquinho melhor. Vamos acompanhar aí no decorrer do campeonato. Até por conta de muita chuva, né? É um campeonato muito particular, nosso estadual. Mas o gramado parece que está em condições bem melhores, né?
Até porque o gramado do Parque do Bacurau é conhecido por ser complicado ali, viu? Principalmente época de chuva, assim, início de ano.
O segundo gol aí do Cametá.
Segundo gol. É, golaço, hein?
Golaço. Vê se eu acho aqui o...
Ou seja, são as brechas aí que o Clube do Remo precisa aproveitar nessa defesa do Castanhal, né? Então, o primeiro tempo, o Castanhal terminou perdendo o jogo.
Isso. Ó, bela cobrança de falta do G2. O goleiro Pedro faz uma boa defesa, o goleiro do Cametá.
Então tem que tomar cuidado com essas faltinhas, com essas faltinhas perto da área. É verdade, Murilo.
Aí o gol, ó, golaço. Golaço do G2. Belo chute de fora da área e fez o gol, se lesionou.
Ele já se bateu logo depois do gol e saiu.
Foi. Mas eu acho que vai jogar, tá? Deve estar doido para jogar contra o Remo.
Com certeza absoluta, né? Quem é que não gosta de jogar contra o Wish?
Golaço do G2, viu?
Aqui o Remocast é clubista na dose certa, então a gente analisa os adversários também, tá? Pra galera já ir, quem tá chegando agora já vai se acostumando e aproveita, e aí, já te inscreve no canal, cara.
E aí o gol de empate do Castanhal, ó, cobrança de escanteio, o jogador, acho que é o Pedro, centroavante, sozinho, fez o gol de empate.
E é interessante isso daí, porque a defesa do Clube do Remo precisa ser testada com o jogo contra o Canaã. O Rangel praticamente não sujou o uniforme, cara.
É, só... Acho que no primeiro tempo, só um chute lá do primo dele, Paulo Rangel. Realmente, a gente precisa testar. Principalmente...
O Remo tem sacanagem?
Não, é sacanagem. Pô. Só porque é o mesmo sobrenome.
Ah, tá, pois.
É isso aí, esse foi o jogo.
Então vamos quarta-feira. Muito possivelmente o Clube do Remo vai entrar com a mesma formação, a não ser que certo que o Marco Antônio é destro, né? Mas, por exemplo, o Marco Antônio, quando jogou no Botafogo, ele jogou numa posição praticamente como um ponta, né? Naquela formação do Botafogo de 2021. Então, jogou contra o Remo, né? Jogou contra o Remo em 2021. E foi uma temporada muito interessante, não sei. Eu acredito que daquele time ali, o único que destoou um pouco mais, a gente concordou, foi o Ronald. Então, se tiver alguma modificação, talvez ali na ponta direita, viu? É a minha opinião. Igor, já dá tua percepção aí, tá? Acho que o Leão vem com o mesmo time, ou qual mudança tu farias, cara?
Eu acho que até pela falta de, vamos dizer assim, alternativa ali pro lado direito, né? Porque o Ronald, a gente sabe que ele é um jogador que joga normalmente pelo lado esquerdo, né? Acho que ele vai manter. Até porque os caras que entraram não deram, não foram bem. Né, pode jogar de ponto o Filipinho, não foi bem, o Jaderson não foi bem, então acho que ele vai manter, dar mais uma oportunidade talvez, acho que ele não vai mexer no time, ele tem a característica de repetir, né, as escalações, eu acredito que ele repita o mesmo time nesse jogo, nesse próximo confronto contra o Castanhal.
Murilo, também segue nessa mesma linha, tem que botar o time para ter ritmo, né, tem que entrosar, então o mais lógico é manter a escalação.
Isso. Acho que ele vai com o mesmo time. Talvez ali ele faça algum tipo de alteração mais para dar ritmo, mas a tendência é que entre os mesmos jogadores, né?
E o RemoCast vai estar acompanhando em loco essa partida contra o Castanhal. Estaremos todos no Mangueirão. Esperamos encontrar vocês também. Já sabe, encontrou a gente por lá, já chega aí, manda um abraço para a gente tirar uma foto e poder se conhecer também. O RemoCast é um podcast feito da torcida para a torcida, então a gente vai estar sempre no meio da galera, pode pagar cerveja também, não tem problema nenhum. Meu amigo Igor Moraes, estava com saudade do Clube do Remo, estava com saudade de falar dos jogos do Clube do Remo, então a gente já fecha aqui esse primeiro episódio de pós-jogo, já se preparando, porque já é daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente já vai estar lá no Mangueirão para essa segunda partida.
Com certeza, até porque tem o trânsito não ajuda, a organização aí do Departamento Estadual Municipal de Trânsito não ajuda, então a gente tem que sair bem cedo para ver se chega e não perde o jogo, né? Horário de pico ali para a galera que está voltando no trabalho, então a gente vai estar junto, todo mundo assistindo lá, Remo Castanhal, e quem encontrar com a gente é isso aí, bora bater uma foto, bora conversar, bora aumentar essa comunidade aqui que é em torno do RemoCast, o canal do Torcedor Azulino. Um forte abraço para todo mundo que acompanhou a live aí. E estamos juntos aí com o Clube do Remo nesse Campeonato Paraense 2024.
Murilo já tem, quarta-feira só não vai dar para ser como foi o teu sábado, mas a gente toma uma cervejinha, né? De leve, assim, para ver o Leão, merece.
Tá mudo.
De leve, a gente vai tomar uma cervejinha, tranquilo, só para resenhar ali, contar umas mentiras uns pros outros. Mas faz parte, né? Matar a saudade dos amigos. E aproveitar o Clube do Remo, né? Tudo que envolve o nosso remismo, tá lá no estádio, tá com os nossos amigos, tá vendo o time do nosso coração, o clube do nosso coração. Então, vamos lá, de boa, tranquilo. Não posso ficar estragado para quinta-feira, não, pelo amor de Deus.
Esse foi mais um episódio do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, pós-jogo de Clube do Remo e Canaã, estreia do Leão no Parazão 5-0 e também pré-jogo da segunda rodada, Castanhal e Clube do Remo. Galera, já te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, ajuda esse projeto a se tornar cada vez maior, porque a gente vai estar sempre com a torcida do Leão. Um forte abraço, a gente se encontra lá no Mangueirão e posteriormente no pós-pré-jogo. Mas vocês já sabem, toda segunda-feira o RemoCast faz a sua mesa redonda, aqui mesmo no YouTube, às 21 horas. Então já deixa na tua agenda, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos do RemoCast. Um forte abraço a todos e todas saudações azulinas. Vamos para cima, que esse ano é tudo nosso, é tudo do Leão. Valeu!